Bom dia a todos, a todas. Mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja todos com vós. Autoriza a secretária a fazer. Autoriza a secretária a fazer a chamada dos outros vereadores.
Carlos Nascimento Melo.
Presente.
Dosval Araújo Melo. Edmilson Afonso da Silva. Presente. Fabiano Sá de Oliveira.
Presente.
Gilmar Pereira Araújo. José Manuel Braz.
Presente.
José Roberto Santos. Presente. Marcelo Gomes de Araújo.
Presente.
Márcio Alexandre Almeida. Paulo Gomes de Oliveira. Presente. Valério José de Souza.
Presente.
Autorizo a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão solene da Câmara Municipal de Glória, Bahia, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2018, às 9:30, onde foi dado início aos trabalhos legislativos. E se fizeram presentes os seguintes parlamentares: Gilmar Pereira Araújo, presidente; Edmilson Afonso da Silva, primeiro secretário; José Manuel Braz, segundo secretário. Foi realizada a chamada dos novos parlamentares, onde estiveram presentes os seguintes: Carlos Nascimento Melo, Dodival Araújo Melo, Fabiano Sá de Oliveira, José Roberto dos Santos, Marcelo Gomes de Araújo, Marcos Alexandre Almeida Santos, Paulo Gomes de Oliveira e Valério José de Souza. Em seguida, o presidente realizou a chamada das seguintes autoridades presentes: o excelentíssimo prefeito Davi de Souza Cavalcante, vice-prefeito José Milton Sá Oliveira, Heronides Afonso da Silva, secretário de governo; Tássio Lima Castor, secretário de assistência social; Flávio Gomes de Souza, secretário municipal de saúde; Marcos Antônio Jesus Bacelar, delegado de polícia. A seguir, foi convidado a todos a ficarem de pé para a execução do hino nacional. Em seguida, o presidente cedeu a palavra às autoridades e os nobres parlamentares, onde os mesmos realizaram suas exclamações. Em seguida, o presidente Gilmar Pereira Araújo determinou um intervalo de 20 minutos para ser lavrada a seguinte ata, que será posta em votação. A seguir, o presidente encerra a sessão solene, convidando a todos os parlamentares para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, às 9:00. Eu, José Manuel Braz, a fiz escrever e assino. Sala das sessões, 15 de fevereiro de 2018.
A ata está em votação, ou em discussão e votação. Parabéns.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Luiz Araújo Melo.
Sim.
Edmilson Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Sá Oliveira.
Sim.
Gilmar Pereira de Araújo. José Manuel Braz.
Sim.
José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Rafa Alexandre Meira Santos. Paulo Lopes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
Autoriza o secretário a fazer a ata foi aprovada pela unanimidade dos senhores vereadores. Autoriza o secretário a fazer a leitura dos documentos não sujeitos à votação.
Ofício da Secretaria Municipal de Educação, 15 de fevereiro de 2018. Ofício número 4. Ao presidente da Câmara Municipal de Glória, Cristo Senhor de Matéria Araújo. Convocamos a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Glória para participar de uma reunião com o CME, Conselho Municipal de Educação, para tratar de assuntos referentes ao número de alunos por turma e sobre o multisseriado numa escola do povoado de Chaba. Essa reunião contará também com a participação dos representantes dos pais do povoado de Quixaba, do secretário de Educação, do Conselho Tutelar e da APLB, que acontecerá no dia 22/2, quinta-feira, do ano em curso, às 9 horas, no setor de alimentação escolar, em frente ao SAMU. Então tá aí, ó, o convite para a Comissão de Educação, que o presidente José Roberto dos Santos, relator Paulo Gomes de Oliveira e o membro Valério José de Souza.
Que dia é, Bahia?
Dia 22, quinta-feira, às 9 horas, no setor da alimentação escolar, em frente ao SAMU. Sem mais por um momento, agradecemos cordialmente, respeitosamente, Maria Caldeane Nascimento da Silva, presidente interina do CNE. Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Publicidade na data de 12/10/2017, prestador de contas anual, processo TCM 07738, exercício financeiro de 2016, Câmara Municipal de Glória, gestor José Nilson Sá Oliveira, relator conselheiro Plínio Carneiro Filho, parecer prévio, opina pela aprovação por que regulares das contas da Câmara Municipal de Glória relativas ao exercício financeiro de 2016. O voto. Diante exposto e tudo mais que consta do processo em tela, de conformidade com o previsto no artigo 40, inciso 1º, combinado com o artigo 42 da Lei Complementar de número 0691, é de se deliberar no sentido de aprovar as contas da Câmara Municipal de Glória referente ao exercício financeiro de 2016, correspondente ao processo SCM número 07738, de responsabilidade do senhor José Nilson Sá Oliveira. Registre-se que o julgamento das contas do Legislativo Municipal é de competência exclusiva do Tribunal de Contas, de acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Superior Eleitoral, não cabendo ulterior deliberação por parte da Câmara Municipal. Sala das sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, em 10/10/2017. Conselheiro José Alfredo Rocha Dias, presidente em exercício, conselheiro Plínio Carneiro Filho, o relator. Foi presente o Ministério Público de Contas, procurador-geral do Ministério Público. Baixar comissões de finanças, orçamentos e contas.
Baixar as comissões de finanças, orçamento e contas. Tá, baixar as comissões. Antes da gente ir para o seguinte, quero aqui comunicar aqui, colega Paulo Gomes. O prefeito me ligou agora, não sei se conseguiu falar com você. Está sendo efetuado hoje o pagamento dos ônibus escolares, colega Valéria. O mês que estava atrasado está sendo pago hoje, no dia 20. A empresa assumiu o compromisso de amanhã, né, quinta e sexta, até sexta-feira, todos os ônibus já estão recebendo o mês que está faltando. A informação do nosso prefeito, Davi Cavalcante. Vamos para o pequeno expediente. Pronto.
Marco Alexandre Aveira Santos. Admiro Chapoz da Silva.
Passo.
Deixa eu discurso. Edmilson Fundo da Silva.
Transfiro.
Valério José de Souza.
José Manuel Gás, transfiro. Marcelo Gomes de Araújo.
Transfiro.
Dorival Araújo Melo.
Transfiro.
José Roberto Santos.
Transfiro.
Fabiano Fábio Vieira.
Transfiro.
Fábio Nascimento Melo.
Transfiro.
Fábio Gomes de Araújo. Vamos para o grande pediatra. Para mim, porque isso não é para o grande, não tem ninguém. Todo mundo quer falar no grande hoje.
Márcio Alexandre Almeida Santos.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, saudar o público presente em nome de Valinho, saudar a imprensa, em nome de Reginaldo Alves, a equipe de Chicago aí presente. Desde já justifica meu atraso devido ao trabalho também, trabalhar essa madrugada de novo. E o colega Edmilson sabe bem como é essa luta. Bem, inicialmente queria dizer ao presidente Gilmar Pereira que vi a sua entrevista no site de Bob, não é isso? Foi Salles que fez, se não me engano. E quero dizer a Vossa Excelência que simpatizei muito da sua ideia, Gilmar, de reativar o programa Câmara Itinerante. Eu acho que a sua ideia é louvável, na medida da importância que a gente deve dar a essa aproximação da população com o poder legislativo. Né? A gente levar as sessões para as comunidades e fazer com que a maior parte da população entenda como realmente é o trabalho do vereador na Câmara dos Vereadores. A gente muitas vezes só é lembrado pelas pessoas na hora de ajudar, né? Na hora de dar um apoio num evento, na hora de arrumar um remédio. E acaba as atividades do vereador ficando em segundo plano em termos de conhecimento da população. Então, a iniciativa do Câmara Itinerante, Gilmar Pereira, tem com certeza o meu apoio. E no que for possível, acredito que todos os colegas vereadores também acham interessante essa ideia. Desde que o programa foi implantado, nós fizemos apenas uma sessão fora da Câmara, que foi aquela sessão na Quixaba, né? E a gente viu com bons olhos essa iniciativa. Outro assunto que eu queria abordar aqui, meus amigos, é com relação à SAMU. Dois assuntos que me preocupam, que chegaram até o meu conhecimento, que eu acredito que deva preocupar o governo, deva preocupar os vereadores também, com relação, primeiro, à comunicação do SAMU, que não é regularizada em glória. Paulo Afonso tem essa regularização e nós estamos utilizando as comunicações que são de responsabilidade de Paulo Afonso para fazer as comunicações dentro da cidade de Glória. E nós estamos correndo o risco de, caso a Anatel, né, que é a empresa que regula as questões de comunicação, possam fazer uma fiscalização no SAMU de Glória e notificar, além da comunicação ficar disponível, o município pode pagar multa por isso. E a multa pode ser pesada. E como tem sido alardeado pelo governo, as finanças do município já estão fracas. E a gente ainda está gastando com multa. Então, é preciso essa regularização. Da última vez que eu tratei do assunto, os advogados da Prefeitura de Paulo Afonso já estão se precavendo com relação a isso, porque acabam sendo coniventes, né, na medida que deixam o município de Glória usar o sistema de comunicação de Paulo Afonso, eles acabam como se estivessem aceitando aquilo e autorizando. Então, o corpo de advogados da Prefeitura de Paulo Afonso já está tomando as medidas providentes para não sofrer esse tipo de retaliação. Então, a gente espera que o governo aqui também possa regularizar essa situação da comunicação do SAMU em Glória. E a outra questão do SAMU é a nova ambulância, né?
que foi recebida pelo município em outubro do ano passado. Nós já estamos em fevereiro e a ambulância está lá parada. Segundo informações, ela veio com problema no sistema de ar, mas que com 4 meses já deveria ter sido sanado, para trazer maior comodidade a quem vai ser atendido e maior, melhor condição de trabalho para quem também trabalha no SAMU, como os motoristas, os técnicos de enfermagem. Então, fica também esse questionamento com relação a SAMU, porque ainda não foi resolvido essa questão do SAMU poder andar. Por que, Dojinho? Se a Vossa Excelência lembra, a SAMU que hoje está rodando ia se transformar numa ambulância para atender a população, uma ambulância normal, convencional, e iria se usar esse novo veículo para atender o SAMU. Existem algumas outras questões referentes ao SAMU que a gente está olhando ainda, para que a gente possa trazer essa casa e tentar a regulamentação, a regularização dessa situação. Uma outra reclamação que é recorrente, a gente já falou sobre isso aqui, inclusive na semana passada, são os agentes de saúde que permanecem com aquele salário atrasado. Nós estamos terminando o mês de fevereiro, né? E já vai ser o segundo mês de atraso. A gente teve algumas informações de que o recurso estaria chegando, né? Pois é, então o colega Edmilson acaba de dizer que o recurso chegou no dia 16, o atrasado. Ah, então de fevereiro vai ficar pendente. Como ficou? Pagou dezembro, ficou janeiro pendente. É isso. Bom, se realmente a gente tem essa notícia, Bilson, vai ser muito bem recebida. E eu vou fazer questão de repassar imediatamente após a sua fala para os agentes, porque são diárias as reclamações. E eu acredito que vocês também recebem essas reclamações. E a gente espera que isso possa ser resolvido quanto antes. Estive esse fim de semana em algumas comunidades do município e, mais precisamente, no povoado Gato, no domingo. E os amigos lá, Manuel Gilberto e Nicef, fizeram um torneio lá. Dojinho é bem conhecido daquela área. E as reclamações da população também recorrentes. Estrada, né? Estrada. Não só agora, depois da chuva, mas muito antes, já estavam em péssimo estado. E a questão do poço artesiano, que é uma promessa de campanha, foi furado o poço artesiano e até agora, e parou, Valéria, parou de vez. A água, eles reclamam da água que está sendo, que consome, né? E a questão do poço artesiano é o mais gritante, porque o poço estava sendo feito em 2016, quando da campanha, e depois parou e não se tem nenhuma notícia de quando vai ser ativado. Houve uma preocupação da população também, Valério, com relação à escola, que irão iniciar as aulas hoje ou amanhã. Não houve nenhuma reforma e que, segundo os moradores, eu não estive lá, um dia de domingo estava fechado, colégio, mas a situação do prédio da escola não é a melhor para acomodar as crianças que lá estudam. Né? Então, isso, eu no povoado Gato, eu não passei mais de 2 horas lá. Eu cheguei por volta de 8 horas, saí lá por volta de 10, 10 e meia. E entre algumas visitas que eu fiz e o torneio, eu vi muita reclamação do povo. Muita reclamação, mas alenquei essas três para que trouxesse essa casa, para que a base do governo, o seu líder, tenha conhecimento e possa levar o conhecimento do prefeito para as devidas, providências serem tomadas. Né? Enfim, meu discurso hoje vai ser um pouco mais curto, porque cheguei atrasado, sou o primeiro a usar a tribuna. Mas, enfim, eu acredito que esses pontos que foram citados aqui hoje já são de extrema importância para que a gente possa tomar algumas medidas e minimizar esse problema no povoado Gato. Essa questão dos agentes de saúde, que o colega Edmilson vai se reportar no seu discurso, que me traz uma satisfação e uma tranquilidade. E a questão do SAMU, que inclusive o Vossa Excelência Dojinho pode até ter mais condições de tratar, já que a sua filha está lá na coordenação. Enfim, a todos os senhores que nos ouvem pela internet, a todos os colegas vereadores, a todos que estão aqui presentes, eu desejo uma boa terça-feira, uma boa semana e que Deus nos abençoe.
Próximo. Acabamos de ouvir falar. O vereador Marco Alexandre, comparado Wilson Santa Silva.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui sempre estar agradecendo ao nosso bondoso Deus por mais uma reunião, uma sessão ordinária, e dizer que nós precisamos de muita paz, muita saúde e muita coragem para enfrentarmos o dia a dia. Quero aqui cumprimentar, em nome da mesa diretora, todos os vereadores. Quero cumprimentar a imprensa, em nome de Reginaldo, Lino Fá, Chico Sabe Tudo. Quero aqui cumprimentar a Monteiro, a Valinho e a todos que se encontram presentes. Hoje, eu inicio falando sobre os ACS, que são os agentes da Comunidade de Saúde. E na reunião, na sessão passada, onde foi só solene, foi retratado o problema dos ACS, que eles não estão recebendo, e que o prefeito tinha até relatado que não estava pagando porque não estava tendo repasse. O governo federal, ele está nos trazendo aos municípios essa dificuldade que faz com que o município deixe de pagar os funcionários. E aí, no dia 16, na sexta-feira, houve um repasse de janeiro. Não só falando dos agentes comunitários, mas também tem vários repasses, como na Vigilância em Saúde, que entrou relativo ainda a dezembro de 2017, o incentivo financeiro do Estado e do Federal para a Vigilância em Saúde aos municípios, também que entrou referente a dezembro de 2017. Nós já estamos em fevereiro e eles ainda estão repassando a dezembro de 2017. O único que eles estão ainda colocando em dia é a atenção básica, que é o PAB-SIC. É um piso de atenção básica. E eles estão, duas parcelas foram colocadas relativas a janeiro e fevereiro. Até agora são as únicas que eles estão colocando em dia. Veio também já outro relativo a janeiro, é o PAB variável, que é a prestação básica, que tem o fixo e o variável. Também foi colocado, relativo a janeiro, assistência farmacêutica, e também relativo a janeiro, média e alta complexidade, que é o SAMU, onde o colega Alex se referiu. Também no Fundo Nacional de Assistência Social, que é da Assistência Social, ele está atrasado, pois colocaram relativo a novembro e a dezembro o programa Primeira Infância no SUA. Também o BBC na escola foi relativo a dezembro. Isso nos preocupa, isso nos traz até uma forma que as pessoas pensam que pode ser pouca vontade do gestor, mas eu não acredito que seja isso. Ele tenta a cada dia dar o melhor de si. Deixo aqui dizendo aos atos que, como é dois dias no Banco do Brasil, dois dias úteis, como foi 16, 16 foi sexta, 19, segunda, eu creio que hoje esse dinheiro já é repassado aos atos. Acredito que sim, de uma forma que venha, porque as pessoas se encontram desesperadas. Quando o colega falou, as pessoas me procuram todo dia e não é bom para nós como parlamentar, não é bom para o gestor, não é bom para ninguém. Porque você querer pagar, porque você paga na frente multas, juros, porque nós temos um planejamento na nossa vida familiar. E esse planejamento faz com que mais tarde, se você adiante você vai ter que pagar mais. Quero aqui dizer que também estive na Vaquejada, lá na Agrovila 8, e esteve presente, caro colega, quando eu cheguei, já cheguei um pouco atrasado, Fabiano, e lá foi uma Vaquejada, para mim foi uma excelência, porque não faltou nada, fui muito bem tratado, não só a mim, como todos foram bem tratados. Eu acho o seguinte, é bom que exista esse tipo de elo, mesmo que seja Vaquejada, mesmo que seja festa. Eu não sou muito bom de falar de festa não, porque minha preocupação é mais com o povo, minha preocupação é mais coisa. Mas quando vem de uma forma que melhora o nosso relacionamento, foi ótimo. Quero aqui agradecer ao pessoal de lá e dizer que fui bem tratado. Espero que exista outras. E que as outras, os caros colegas que se comprometeram a ajudar, ajude nessa, porque eu acho que lá deve ter um prejuízo, não foi porque teve a chuva fez com que as pessoas não comparecessem. Mas os colegas que se prontificaram a ajudar, eu peço que ajude, porque eles tiveram um prejuízo, eu creio sim, um prejuízo que não foi essa quantidade de pessoas. Quero aqui agradecer ao povo de Glória, quero agradecer a todos e dizer um bom dia.
Pronto. Olá, eu ouvi a palavra do vereador de Deus Afonso da Silva, uma palavra para o Léo de Souza.
Senhor presidente, colegas vereadores, amigos e amigas aqui presentes, saudar a imprensa, mais uma vez saudar o nosso amigo Índio, né, pela presença. Agradecer, de certa forma, a presença do Chico Sabe Tudo aqui presente. Ele vai, mais uma vez, levar ao público, tanto de Glória como toda a região, o nosso trabalho parlamentar. Parabenizar Salles aí pelo belíssimo trabalho que vem fazendo aqui na Câmara, levando também a nossa notícia para toda a região, Reginaldo Alves. Senhor presidente, são muitos os assuntos. É ruim porque na maioria das vezes a gente se torna repetitivo. Mas já fico feliz porque essa notícia que Vossa Excelência deu com relação ao possível pagamento dos proprietários dos ônibus, né? Está aqui na minha lista da minha fala, mas fico feliz em saber que o governo, acho que depois de dois meses praticamente aí, né?
É um mês,
mas estava com dois meses que não pagava, um mês atrasado. Então, está pagando, já é uma felicidade para os proprietários, né, dos ônibus.
Quitou, né? Está quitando.
É bom, mas é o dever de quem deve é pagar mesmo. Mas assim, tem um assunto, pessoal. Eu acho que todos os vereadores aqui são conhecedores. Acredito que não sou apenas procurado, mas todos. Só é com relação hoje o carro forte. Olha, como houve o contrato do carro forte aqui na nossa região, todos os vereadores parabenizaram o governo pela iniciativa. Toda a população parabenizou o governo pela iniciativa. Mas infelizmente essa felicidade durou pouco tempo. E hoje, Dozinho, é triste, né? Isso eu ouvi de algumas pessoas, eu não tenho, de certa forma, assim, assistido porque não vi, mas tem pessoas que já começam, Dozinho, esvaziar a sua força, colocando o tambor em cima do carro e colocando... É triste isso, né? A crise existe, mas eu sempre disse aqui nessa casa, e vou ser repetitivo até quanto não resolva o problema. Nós temos a contratação do carro compactador de lixo, que até hoje ninguém diz quanto esse carro ganha. Ninguém tem coragem de falar. E é muito dinheiro. Então, a minha sugestão é essa, gente. Como nós temos algumas caçambas que, de certa forma, ficam paradas, essas caçambas nossas da prefeitura poderiam estar sendo utilizadas para fazer essa coleta de lixo. Porque o destino do lixo é o mesmo, olha. Tanto faz ser com a caçamba como o carro compactador. O destino é o lixão de Glória e o lixão da Chava. Então, essa era a minha sugestão. Não há necessidade, diante da crise, de ter esse carro contratado. Que é muito dinheiro, viu? Não pense que é só 10, nem 20, nem 30 mil reais, não. Mas pelas contas a gente percebe lá que é em torno de 50 mil reais ou mais esse carro comprado para você de estudante. Então, o que é mais importante nesse momento? E agora começa aí a chuva, graças a Deus. Então, mais um motivo, Emissão, para as fotos encher mais rápido. Então, está aqui a solicitação, a lamentação do nosso povo, que é voltar ao contrato do carro fóssil, que com certeza é um contrato de grande importância, comparando com alguns aí que são contratados sem nenhuma necessidade. Outra coisa, senhor presidente, é com relação ao curso artesiano lá do GAP, né? A propaganda foi grande, né? Presença de políticos, foi aqui, foi uma festa nesse dia. E aí, quanto tempo está esse posto parado lá? Quem tem que instalar esse posto? É obrigação de quem? Ou consegue lá, através do governo do estado, ou consegue lá, ou se não, a própria prefeitura pode instalar sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Então, o que acontece, gente? Propaganda é grande, estamos diante de uma situação água que não é tratada, horrível, praticamente, não sei se dá 10, 15 ou 20% de coliforme fecal, todo mundo já viu a situação lá, e hoje o pessoal do GAP bebendo essa água, quando tem um poço cavado que se diz que é água de qualidade, Dojinha. E o povo ficou só assistindo, tiraram foto, foi postado no meio de comunicação, e até agora esse poço artesiano, nada. A problemática dos carros contratados para levar o dentro daquela fonte que foi tirado, continua. Até ontem, eu falo com propriedade, porque eu converso com as comunidades e converso com alguns proprietários de carro locado. Está lá, o povo ainda paga as comunidades mais próximas, Alex, é 100 reais. Outros 150 até 200 reais. Imagino... 80. Imagine um pai de família que vive do Bolsa Família ou que vive do dia de serviço quando adoece. Olha, e aconteceu isso lá na 206. Uma senhora com gravidez de risco teve que pagar dois fretes, rápido assim, em termos de 3 dias. E aí foi 300 reais. Imagine. Dentro de uma crise, gente. Vamos ser sinceros, vereadores, como que presente aqueles que nos ouvem através do sistema. Diante da crise, quem é mais prejudicado? Não é o pobre? E por que a iniciativa do governo municipal é justamente prejudicar mais ainda aquele que não tem? Então trago aqui mais uma vez a lamentação. E quero aqui agradecer ao nosso Deus pela chuva, né? Pouquinha, serena, mas que em alguns lugares já criou água. Porque tinha alguns criadores que não estavam aguentando mais comprar 2, 3 carradas por mês da água. Viu, Dojinha? Alguns ainda estão recebendo água aí, mas são poucos. A maioria foram cortados o direito da água para o consumo animal. Então, pessoal, estão pagando. Pois não, velho.
Colega, Vossa Excelência disse que anda no município, agora Vossa Excelência está equivocado aonde diz que o governo cortou a água dos criadores. Quem tinha 2 carradas recebe um, agora o governo não cortou a água do criador em momento nenhum. Os piqueiros foi que tomaram a iniciativa, porque não estavam recebendo, eles pararam por conta própria. Agora o governo, onde o funcionário disse que o governo cortou a água do pequeno, isso não é verdade. Os piqueiros pararam por conta própria, o governo, onde tinha 2 dentro da filha, tirou 1, mas continua abastecendo todo o município e todo o criador do município de Lória. Essa pessoa que passou essa informação para a Vossa Excelência passou de forma errada.
E também foi feito um pagamento, né, dos pipeiros essa semana e já está normalizado o atendimento. Pelo menos assim, naquela região do Brejo, Lagoa do Negro, já está normalizado. O abastecimento está normal.
Acho interessante essa fala. Veja só, não foi o prefeito que cortou. Foi o dono do carro-pipa que cortou porque o prefeito não pagou. Aí o cara vai trabalhar sem receber o dinheiro. Eu digo isso a Gilmar para ter testemunha aí. Que tem gente no retiro que recebia que não está recebendo mais. E eu quero saber quem é que está mentindo aqui. Eu vou ficar claro. Viu? Gente, não dá para esconder, não dá para defender o governo, gente. Faltando com a verdade. O cara não está mentindo, não. E nem quero que está chamando ninguém de mentiroso que defende o governo. Mas antes nas comunidades, eu falei que não são todos. Tem como ser sincero. Tem comunidade que o pessoal, gente, foi cortado mesmo. Ah, não foi o prefeito, não. O prefeito não pagou o dono do carro para arrebatar água. Então, gente, o que eu espero, o que o pessoal espera, é que volte. Graças a Deus, caiu a chuva. Ia para cair mais ainda, o povo não depender do prefeito. E a gente está batendo, rezando por isso. Outro assunto, gente, que é... Todo ano, Gilmar, é repetido aqui nessa casa, que é com relação à questão do início das aulas. A questão... E a problemática sempre continua com relação muito seriada. Gente, é 9 anos que todos aqui que faziam parte do governo da doutora Vilma, no primeiro mês ou no segundo mês de governo, nós sentamos e nós colocamos bem claro. Para resolver a questão do multisseriado, gente, é preciso das escolas no núcleo da beira do rio. Olha, eu já fiz requerimento, mas é que também fez. Como é que você resolve a questão do multisseriado na beira do rio? Gente, é uma escola. Você escolheu um povoado, e você fazer uma escola grande, com qualidade, onde o aluno se dá prazer na escola. Aí você resolve. Mas não. Passou 1 ano, 2 anos, 9 anos, e as escolas são a mesma. E não resolve. A escola fulano de tal foi fechada no passado. Agora essa vai abrir e a outra vizinha vai fechar. É assim. Mas enquanto não construir uma escola nessa beira do rio, grande, sabe? Uma escola nunca para atender aquela região, não resolve. Mesma coisa é aqui no Praia de Jusano. Enquanto não fizer isso, toda vida vai ter problema do multisseriado. Algumas escolas vão ser fechadas, outras agora vão ser abertas, né? O mundo da fulano estava com raiva na outra no ano passado, agora é o seguinte, agora vamos deixar você de boa e vamos fechar outra. Como isso, não tem planejamento. Quando não tem planejamento, as coisas não resolvem. E eu quero só finalizar, gente, o meu discurso. É o seguinte, é algo que está preocupando todos os piscicultores e hoje, mais ainda, o pessoal ribeirinho, aquele que tem que vive da agricultura, que é a questão, gente, das baronesas. Olha, nós precisamos, senhor presidente, o mais rápido possível. A gente tem uma reunião, não sei que nome se dá essa reunião, mas nós precisamos juntar Bahia, né, Pernambuco, Alagoas, né, fala falando também a Bahia, mas aqui do outro lado, a gente precisa estar junto para procurar, gente, fazer algo para a gente resolver esse problema da baronesa. É grave. A questão dos piscicultores é grave. Aconteceu lá o problema de mortalidade, foi mais de 50 demitidos, pai de família. Duas fecharam as portas. E nós precisamos... Nós temos o Conselho de Meio Ambiente. Todos esses piscicultores receberam uma multa. Essa multa gerou para o nosso município em torno de R$300 mil. Foi parcelado por 10 vezes. Ficamos com 35, 65 foi com uma entidade filantrópica, que cuida do Rio São Francisco. O que é que eu dizia aqui? Gente, se esse recurso foi dos piscicultores, é para salvar o Rio São Francisco, então isso tem que ser devolvido ao Rio São Francisco. Mas, infelizmente, não foi. Foi de outra forma. Causou uma revolta para os piscicultores, mas temos que resolver essa questão, viu, Gilmar? Nós precisamos conversar. E a questão de Paulo Afonso, questão de Pernambuco, questão de Alagoas. Nós, as 4 câmaras de vereadores, precisamos fazer algo com relação às baronesas. Pressionar a chefe do governo federal e pressionar o governo do estado, junto com essas prefeituras, para tentar resolver esse problema que é muito sério. Se hoje está sério, mas isso que eu estava dizendo aí, eu acabo que entende, bicho, que 1 metro, ela se reproduz numa facilidade assim em 1 mês, que... Então, quando está aquele evento ali, parece que não tem nem água mais no Rio São Francisco. Então, é preocupante que a gente esteja atento a isso, irmã. E logo, logo, a gente possa marcar uma reunião com essas câmaras de vereadores.
Vamos dizer a palavra, vereador Aurélio José. Com a palavra, o Manuel Braz. Acho. Com a palavra, Marcelo Gomes de Araújo. Nossa,
você vem, Marcelo?
senhor presidente, amigos vereadores, na oportunidade, espero em nome de Gilmar Pereira estar cumprimentando a todos os vereadores. E aqui também, nossos amigos aqui representados, em nome de Nofai, eu saúdo a todos as pessoas. E em nome de Salles, que não está presente, eu saúdo a toda a imprensa. E já está também a presença do Chico Sabe Tudo, fazendo a cobertura aqui da nossa sessão. E hoje abrindo realmente os trabalhos legislativos aqui, iniciando na sessão passada tivemos uma sessão solene, apenas de apresentação. E hoje realmente estamos aqui reunidos para conversar, debater, né, discutir políticas, que é para isso que nós fomos eleitos, para discutir políticas, e discutir políticas públicas em defesa dos nossos amigos, do nosso povo, dos nossos eleitores. E na oportunidade quero cumprimentar nosso amigo Ney também, que está presente. Então, pessoal, eu na fala anterior, aqui na última sessão, eu sempre falo a questão de nós optarmos por prioridades de imediato no nosso município para que possa o governo estar atendendo as necessidades emergenciais. Então, na minha fala com o prefeito, pelo telefone, pelo WhatsApp, e até enviando algumas fotos também, tentando fazer a política mais tecnológica, onde a gente pode conversar e pode mandar algumas fotos também pelo WhatsApp e já adiantando. Mas vamos ter uma reunião também essa semana com o prefeito. E na minha pauta, na minha conversa, nas minhas cobranças, diante dessa crise, diante da diminuição dos nossos recursos, nós vamos ter que priorizar algumas áreas e vamos ter que o governo, né, o executivo, que tem o poder de executar, a gente só faz a parte de legislar. Então, nós, na minha defesa com o povo de Glória, eu tenho colocado algumas alternativas, algumas ideias para que o prefeito possa também priorizar nosso município, como também eu falo para ele sobre estradas, eu falo com ele sobre o contingente de carro do TFD, que ele possa realmente estar olhando com bons olhos nessa questão de carros para fora, carros que transportam nosso povo exatamente fora do domicílio, que realmente a demanda, tem observado, a demanda é as viagens, o calendário de viagens lá na Secretaria de Saúde. E tenho observado que são muitas viagens, muitas vezes tem que fazer um improviso. E na oportunidade quero parabenizar Antônio Marcos, quero parabenizar Flávio, que vem se esforçando, que vem tentando fazer um trabalho até, digamos assim, impossível, diante de tanta coisa que acontece, das emergências que acontecem. Então aí onde eu venho falando que o prefeito possa realmente ver com bons olhos e tentar aumentar essa frota de carros. E também, outra questão também é o tratamento de pessoas que são encaminhadas de Paulo Afonso, que faz tratamento particular fora do nosso município, que aí o TFD já não tem como cobrir essas viagens. Como a gente pode fazer para realmente estar ajudando essas pessoas que fazem tratamento fora do nosso município? E muitos delas são casos que Paulo Afonso não tem como resolver. Já estão encaminhados para fora e eu fico nessa preocupação de tentar estar melhorando, de certa forma, o atendimento aos nossos amigos do nosso município. Então, é uma parte bastante importante que eu creio que o prefeito vá olhar aí com bons olhos. Outra questão também é o atendimento fisioterapêutico, que nós tivemos na Chama no ano passado. Foi fruto de uma conversa com o prefeito, pedi para que fizesse na Quixaba, pudesse dar atendimento, fazer fisioterapia na Quixaba, e entendo também que tem outros casos ainda que é feito uma, algumas sessões na chara, mas não são feitas todas. E aí é onde eu venho pedindo que seja construída uma sala adaptada para que realmente a equipe toda possa descer para lá e que esse pessoal não possa mais vir para a Glória, possa fazer realmente esse tratamento na chapa mesmo. Onde muitas vezes são pessoas acamadas que precisam ser transportadas em ambulância. Então, é uma questão também na parte da saúde, que eu acho que a saúde tem que ser prioridade, a saúde tem que ser olhada com bons olhos. E é nessa conversa, é nessa linha de raciocínio que eu tenho conversado com o prefeito para resolver essas coisas. Eu sei que tem outras prioridades também, e tem realmente, que são as estradas, que nós acabamos a todo instante, a todo momento, está confrontando com as locomoções. E é sim, com certeza, prioridade também nosso município das estradas. Aqui também foi falada a questão do carro forte. E a gente, o que eu tenho de informação é que o carro forte do nosso amigo Giovanni, que era contratado aqui pela prefeitura, realmente até questão de valores, não foram ajustados os valores, não foi realmente contratado, mas que o governo também, assim como tem algumas aquisições para cá de ambulância, que o prefeito possa também correr atrás de alguns recursos, até de emendas federais também de deputados, para que possa, nosso amigo Paulo, Vossa Excelência tem sempre defendido essa questão também, é um vereador autêntico, aqui na nossa sessão, no nosso trabalho. E a minha ideia também é que o prefeito também possa já ver a questão de, já que o município não tem condição de pagar um carro e o pessoal que presta esse serviço também já quer um valor justo, o cara que tem um carro quer um valor justo, então que o prefeito possa realmente até conseguir uma máquina dessa para a prefeitura mesmo, que possa realmente só manter motorista e manutenção. Então, que o prefeito possa realmente tentar comprar com recurso próprio um carro de um carro forte, ou que possa conseguir com a emenda de algum deputado, que possa realmente viabilizar essas melhorias no nosso município. Então, essa também é uma das ideias, é uma pauta interessante, que se não tem condições, a prefeitura não tem condições de contratar, que possa comprar, que possa conseguir. Então, é essa visão que eu tenho. Agora, realmente não pode parar o trabalho, as falas anteriores aqui são importantes, e o município também precisa de uma questão de necessidade. Eu queria, em nome de Sérgio Serva aqui, que está na sessão aqui, cumprimentar os nossos amigos vaqueiros, nossos amigos trabalhadores, que gostam de vaquejada, que curtem vaquejada. E tivemos sim na Quixaba, no povoado de Quixaba, no entroncamento, a primeira vaquejada lá do nosso povoado. E na oportunidade eu quero cumprimentar o nosso amigo Buiú e nosso amigo Buiú lá da Quixaba, vai como é o nome do outro, Buiú e Pedro, da Quixaba, que fizeram a vaquejada lá. E foi uma vaquejada bastante importante, uma grande aglomeração de pessoas, de vaqueiros, que deu início. Primeira vaquejada, mas já abre expectativas para as próximas. E quer dizer que isso é importante a cultura da nossa região. E o nosso prefeito vem dando apoio, vem contribuindo, apoiando os vaqueiros, as guarduras vaquejadas, com o kit vaquejado. Né? Isso já é um incentivo para o nosso município na cultura. Assim como também eu creio que tem que ter a preocupação em alçar dinheiro mesmo para também possa trazer os nossos amigos esportistas e melhoria de campos e etc. Então fico por aqui, quero agradecer o apoio de todos, que nós possamos ser mais sólidos, nós possamos ter mais objetivos nesse ano 2018, e nós possamos também entender e fazer com que o executivo entenda os nossos pleitos, que são prioridades, e isso fazer política pública, política de melhoria para os nossos amigos, para os nossos municípios. Muito obrigado.
Antes, falando de passar para o colega João, colegas vereadores, vereador Bichão e Alex, um discurso falando em relação aos agentes, colega Alex.
O prefeito me ligou, vai ter que sair ali fora para ter a delegação dele. Está sendo pago de hoje para amanhã os agentes de saúde e confirmar o pagamento dos ônibus escolares. Próximo. Pois bora, hoje mesmo, galera.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público aqui presente. Quero aqui, em nome do meu amigo Ney, estar saudando todos da plateia aí, indistintamente. E quero, inicialmente, já que o colega Alex falou aqui sobre minha filha, né, que está na coordenação da SAMU, né, citou o nome dela, eu quero dizer ao colega e aos demais que minha filha está na coordenação da SAMU provisoriamente. A área dela é PSF, a especialização, ela está fazendo pós-graduação em saúde da família e é um compromisso do prefeito, em breves dias, fazer a transferência definitiva para assumir um PSF do seu município. Né? E dizer aqui aos colegas que eu ontem tomei a decisão, como já era previsto e não pude cumprir o meu recesso, como justifiquei aqui na sessão solene, eu fiz uma visita à Lagoa do Negro para visitar a obra que agora está em funcionamento lá, a questão da adutora do gemedor. Né? E vi muitas coisas boas aqui até lá. E a questão da adutora me deixou em suspense. Mas não sei quem está conduzindo aquela obra. Acho que poderia ter sido trabalhada uma obra com mais perfeição, com mais capacidade, mas nada disso está perdido. Tudo pode ser retificado, pode ser melhorado no decorrer do tempo. Vi aqui nessa distância barragens limpas. Quero parabenizar aqui os colegas, o colega Gilmar, o colega Fabiano e os demais colegas dessa área, coisa que realmente nós não temos na nossa área e fica a desejar. É, nós temos barragem na nossa região, por exemplo, que tem 25 anos, foi feita pelo governo Ademir, que nunca teve a oportunidade de ter um governo que pudesse limpar. Nós temos uma barragem do Zé Pedro, que agora acabou recebendo água, né, já havia solicitado, já estava na agenda, inclusive, da secretária do governo, mas nós não tivemos essa felicidade, né? E também fiz a travessia de um desvio da Lagoa do Negro à favela, que já é um desvio solicitado e requerido aqui por mais de um vereador nessa casa, e que há um compromisso, o prefeito se comprometeu, ao concluir essa obra da água do gemedor, dar continuidade à reabertura dessa estrada. Não sei se vai acontecer. Estou esperando que hoje possa estar acontecendo a primeira reunião da base do governo e que nós possamos ter mais uma abertura, mais uma expectativa para aquela região, uma vez que ela está órfã em luz no posto, em limpeza de barragem e até a estrada. Eu estive fazendo, colega Paulo e colega Coca, fazendo uma retrospectiva, dizendo o seguinte, se considerarmos a nossa região, a área produtiva que é a nossa região, da Pedra do Menino, a Muquém e a Baixa do Feijão, com piscicultura, nós realmente, comparando com a região da Serra para cá, nós não temos nada de estrada, nós não temos realmente benefício nenhum. Precisa estar realmente aquém do que nós esperamos que nessa conversa com o governo a gente possa realmente dar uma apontada, dar uma abertura para aquela região, uma vez que temos aí há um ano que não fazemos nenhuma melhoria, nenhuma retificação de estrada, certo? Então, eu vi essas coisas boas, né? Vi uma estrada reaberta, a estrada da Lagoa do Negro está a estrada com reabertura, ou seja, no primeiro passo para se confeccionar uma estrada mais definitiva. O que precisa é ali ter o cuidado, colega Paulo, para não se fazer o que fizeram em outras estradas, tirar o cascalho que está no centro e jogar fora. Ali é o contrário, precisa tirar parte do material que está fora, já feita essa reabertura, e reaproximar, para depois incorporar outro material. Mas o primeiro passo para fazer uma estrada mais definitiva, mais demorada, é justamente aquele. Então, as pessoas que fazem, que integram essa área, quero estar aqui, parabenizar, porque realmente é uma situação que merece elogios. Nós estamos aí, as pessoas me pedem luz para refletores, para coisa, me pediu o Zezinho essa semana, olha, eu não vou levantar nenhuma expectativa, eu sei o que não é possível. Eu pedi aqui há 30 dias atrás 8 lâmpadas para a comunidade de Campo Grande, que tem 2 anos que não recebe iluminação, e realmente até hoje não foi possível fazer essa reposição. Então eu não vou ficar prometendo, levantando expectativa. Quero dizer aos colegas que eu não vou à viagem de amanhã, porque me surgiu uma urgência aí, mais emergencial, na minha propriedade, para fazer um trabalho lá. E mesmo eu acho, não acho prudente, colega Gilmar, levantar essa expectativa naquela área antes de ter uma conversa mais aprofundada com o prefeito, porque eu não vou levantar expectativa nenhuma naquela área se não tiver uma posição para que realmente possa dar um tratamento um pouco diferenciado àquela área, viu? Então não vou fazer isso, não vou criar mais expectativa à população. Vou ver o compromisso que ele tem, que ele está firmando com a gente, para que realmente possa estar sanando os menores problemas para chegar nos maiores. Nós sabemos as dificuldades que o governo tem, mas não vou ficar fazendo, levantando nenhuma expectativa naquela região, que eu sei que a situação é difícil e que a gente está com dificuldade de conseguir um alambre, conseguir uma limpeza de barragem. Então não vou fazer isso, certo? Acho que tem que conformar a população e dizer que realmente a gente não está tendo essa abertura, essa condição de estar realmente melhorando tudo aquilo que eles querem, que pedem todos os dias, tá certo? Então vou deixar aqui meu abraço a todos e dizer que nessa reunião com o prefeito eu espero que ele possa receber melhor, ter mais abertura, se é realmente que ele quer fazer algumas mudanças, algumas alterações que aquela região precisa, aquela área precisa. Então, colega Paulo e colega Coca sabem muito bem do que estou falando, certo? Então, eu estou pronto para fazer, mas se não for possível, também estou pronto para não fazer. Agora, ou eu faço ou não faço. Ou a gente produz, ou a gente melhora, ou a gente desenvolve aquela região, ou então a gente cala a boca e não cria mais nenhuma expectativa para essa região, tá certo? Então, espero que nessa reunião a gente possa ter mais pé no chão e que possa ser mais consagrado aí com algumas posições mais positivas naquela área. Então, quero deixar aqui meu abraço a todos e dizer que vamos para a luta. Vamos para a luta, porque a situação não é tão fácil assim. Muito obrigado.
Acabamos de dizer a palavra do vereador Luiz Valo Luiz Melo, com a palavra José Roberto. José Roberto dos Santos. José Roberto Santos.
Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, mesa diretora, antes de tudo, quero aqui as a funcionária dessa casa, que eu perdi meu broche, não sei achar por aí, ele vou ver. Meu broche. Broche vereador. Quero aqui agradecer a imprensa, Reginaldo, pai de Banodeste, filho, está tudo, Manuel, aqui a presença de Leo Oliveira, Valen, Tim, em nome do Minon Fly, eu saúdo todos os homens. Presidente, colegas vereadores, para começar, senhor presidente, queria falar aqui sobre a sessão de terça-feira, onde nós sabemos que era uma sessão solene e do meio por fim ela virou extraordinária. Acho que está até partindo, vai partir Vossa Excelência. Né? Então, acredito que aquilo não está ali, não, né? Que eu tinha muitas pessoas também, mas como era solene, eu aguardei e a sessão começou bem, mas do meio para o fim ela está se tornando extraordinária. E quero fazer um pedido também aqui à mesa diretora, principalmente à Vossa Excelência, que é quem conduz os trabalhos dessa casa, que é o presidente dessa casa, que agora essa é a primeira sessão ordinária, que Vossa Excelência faça prevalecer o regimento interno e a lei orgânica dessa casa. Que a lei seja cumprida, que ele é feito para ser cumprido, doa quem doer, pode ser a minha pessoa, qualquer um vereador dessa casa. Todo, cada um dos vereadores temos o regimento e temos a lei orgânica do município na mão. Então, que Vossa Excelência prevaleça essa lei. E também, colega Paulo, está na hora de nós sentar essa semana, marcar um dia para nós fazer o projeto de lei que legaliza o esporte do município e ver, porque Vossa Excelência, desde do começo do mandato, que fala de sobrevivimento e a lei orgânica que está envelhecida, que já está vovô. Então, está na hora de a gente botar em prática, sentar e fazer essa lei de regulamento do esporte e a gente deixar na lei, criar emenda na lei orgânica do regimento. E também aqui quero agradecer as pessoas que nos ouvem, nos assistem onlinemente, o nosso município, eu acredito que na Bahia, no Pernambuco, eu vou agradecer aí a paciência de Luzia, que sempre nos assiste online, uma grande mãe, grande companheira, grande esposa, grande amiga, e fica abraçado. Falar também aqui do Campeonato Ribeirinho, que na outra eu não falei, que já está com duas segunda rodada, e que até agora lá ninguém compareceu, fica o convite aí para os amigos e colegas vereadores que quiserem contribuir, eu pedi uma importância para conversando com Bahia, que Bahia está na prefeitura e quem quiser colaborar e procura o Bahia ou a minha pessoa também. Eu aqui assisto, ouvindo atentamente o discurso do colega Valério, quando ele fala das escolas que foram fechadas. No governo da prefeita Dilma, quando foi trazido os alunos da beira do rio para o município de Goiânia, foi o maior rebuliço, tanto aqui na Câmara como lá no município. Esse ano, Nivaldo Lopes teve uma ideia de acabar com o multisseriado e já está dando resultado. Colega, na beira do rio, o multisseriado acabou. Vocês tiveram uma reunião, eu acredito que o colega da Zeca falar sobre isso também, já participou de outras. Antes de levar o problema, o assunto lá para a comunidade, nós se reunimos com a comissão de educação, com o presidente da comissão, duas vezes aqui no município, ou na secretaria lá com o secretário e uma com a mãe. Vossa Excelência fala que fechou uma escola de outra. A escola de Redatoria, que é o povoado que mora, para cagar o mundo seriado, ela tinha que ser fechada. Mas ela não vai ser fechada, ela vai ser uma secretaria. Porque se fosse tirar o mundo seriado, colega, ficaria em torno de 3 ou 4 alunos por sala. Então o que é que nós combinamos, o que é que foi discutido na reunião? Fechando Vila das Flores, fechando, não é fechando, trazendo os alunos de Vila das Flores para Cipo da Lagoa, levando tal torquato e queimada para Cipo da Lagoa, acabaria com o mundo seriado. Cada série vai ter seu professor e vai ter seu horário. Então eu achei, e vai ter um carro, um ônibus, levando esses alunos até esses dois colégios, que é de, trazendo de queimada para Cipo da Lagoa, e torquato e levando de Vila das Flores Passo a 4 e da Lagoa. Eu aí também acreditei e concordei, mas que nós estamos tirando também, diminuindo o risco que esses alunos estavam vindo de queimada no ônibus que a cadeira não era adequada, que todos os vereadores aqui foi contra quando a prefeita trouxe esses alunos aqui, para o José trouxe esses alunos aqui
para o município de Glória. Para a sede, saindo do município, vindo para a sede. Nós sabemos que o risco é maior. Claro que o risco hoje para acontecer, acontece dentro da nossa casa. É. Mas acredito eu que já diminuiu na coisa de 12 a 15 quilômetros, lá para cá, que é 18 quilômetros, vai rodar de Glória. De Vila das Flores. A Cinta Lagoa é que vai estar em torno de 4 a 5 quilômetros. Então eu não tive a oportunidade de participar da reunião lá na Cimada, mas eu acredito que o colega da Zeca vai falar sobre isso também, que foi ele que foi participar. Mas no povo lá de Vila das Flores, todo mundo teve alguma mãe que desejou mais a isso, o argumento é esse, colega. Quando foi para tirar daqui para levar para a sede, foi o maior rebuliço, para não vir para cá. E por que agora está trazendo os alunos da sede para a sua comunidade mais próxima e está vendo alguém está botando uma não concordando? Então foi feito. Eu parabenizo o secretário de Educação por essa iniciativa, que eu acredito que vai dar certo. E está trabalhando já para tirar o multisseriado, acabar com o multisseriado, não só na beira do rio, mas no município inteiro e inclusive aqui na sede. Eu acredito que todo mundo é contra do mundo seriado. Então não tem porquê a gente não aplaudir, não tem porquê a gente não aceitar essa iniciativa.
É. Só assim, para ficar bem claro, assim, eu em nenhum momento me coloquei sendo contra a iniciativa do governo de acabar com o mundo seriado. Sabe? É o que a gente vem discutindo aqui. A gente só vai conseguir resolver mesmo de forma definitiva, a gente ficava batendo a cabeça todo ano, era justamente com essa ideia que a gente deu desde o início do governo da prefeita Vilma, quando a gente fez o plano, que era justamente, na beira do rio, uma escola, núcleo. Já teve requerimento meu de Berserk, assim, aí termina, pronto, vamos fechar as queimadas, vamos colocar no sítio da Lagoa, né? Aí quando que vem, quando acontecer, não dá. Então, assim, só se resolve quando tem um planejamento e quando for construída uma escola núcleo na beira do rio. Olha, eu não estava na reunião, nas queimadas, a Berserk estava. Mas assim, não foi tudo isso, porque chegou o momento que me voltou e disse assim, pessoal, vocês querem, olha que ponto, vocês querem acabar com o multisseriado, fechando essa escola, ou querem que continue aqui? A maioria foi com rotação, aí a maioria disse, não, eu quero que continue mesmo com o multisseriado aqui. Olha que entendimento, né? Então, assim, a gente precisa estar mais atento a isso. Né? A discussão tem que ser mais ampla. Né? E aí o seguinte, nós vamos conseguir resolver a problemática do multisseriado quando a gente construir escola nunca, uma escola boa, mas equipada, né? Para que os alunos sintam prazer em estudar. Essa é a minha satisfação, mas eu não estou sendo contra a iniciativa do governo, não. Acho que o multisseriado tem que acabar mesmo. Só não pode ficar nesse puxa e colhe, né, de um para o outro.
Obrigado, colega. Eu não falei que o vosso presidente também era contra. Agora, veja bem. Se por enquanto a gente não está tendo a escola nunca, é a mesma coisa, colega. Então, transitar com os alunos de queimada, a Tenda das Flores, que é o caso que eu fiz, eu gosto dessa feira de requerimento, eu fiz também, a escola renovou agora, dessa escola núcleo, com a Ilha das Flores. A mesma coisa levar Ilha das Flores para a Cocita Lagoa, da escola não, a escola rampa, até eu fiquei de fazer uma visita para ver a reforma. Né? Mas eu conversando com um colega, ele falou que já estão fazendo essa reforma, eu vou lá, os caras lá, vou lá olhar essa reforma, convido quem quiser me acompanhar aqui lá também. Mas eu acredito que já é uma iniciativa e já é um passo, está acabando com a multisseriado na beira do rio, a intenção é acabar em todo o município. Então,
permite uma frase, né?
Tudo bem, colega. Você me falou
que eu estava na reunião, na verdade eu estava nessa reunião. E, inclusive, passaram a palavra para mim, falar, e eu falei, expliquei ao pessoal o que era a intenção do prefeito da área de educação, melhorar cada vez mais as escolas. Que o multisseriado que está aí está projetando muita gente. Aí, para o pessoal, deixei a critério do povo. Não sou doido, né? A mãe e os pais. Aí, eles acharam bom a mudança. A acabar. Porque como é que fica 4 alunos no primeiro ano, junto com 6 ou 8 de segunda ou terceira, junto, na Avenida, né? E aí eu fiquei e disse que era filho muito bom. E eles que afinaram para ficar lá. Achavam bom também a mudança, mas fechar a escola para eles não era bom. Aí eu disse, eu falei também, viu, velho Valério, falei que a gente tinha feito esse requerimento, mas se acontecesse essa escola, pela a avaliação do local, ia cair na Ilha das Flores. E quem mais ia ficar fora sempre. Aí um pessoal disse, ah, mas vamos ficar só com pré e primário aqui. Aí o secretário disse, não, que a despesa não dá, porque se deixar aqui tem que ser em outro lugar. Aí foi aquela conversa. Aí vai para votação. Manter a escola, ganhou. Mas tinha também que ver as 4 escolas. Se as 3 ganhassem, o que ganhou na semana não ia valer, porque 3 ganhou, né? Aí eu não sei onde estava as 2 que capinaram para ficar e queria mudança. Você sabe dizer se.
Não, eu vou ter com você com a amigosa sexta-feira, entendeu?
Então ficou assim, queimada, manter as mães, foi 9 não e 14 sim, para manter lá. Mas ainda ia ter reunião na Torquato, se Pelagoa. Se as duas opinassem para acabar no feriado, aí a semana não ia ter a validade. Aí eu não tinha resultado. Mas eu acho que, olha, não é nada, vai ter o secretário, vai ter a pessoa para acompanhar os alunos. A mãe que tiver o peito da deficiência pode acompanhar. Então, é isso que precisa assistindo. E o pouco ele garantiu lá, então, o comentário das mães e dos pais foi a minha ideia. E ficou esperando o resultado. Disse Pelagoa e Torquato. Aí eu não sei o resultado ali. Amanhã ia começar a escola, mas hoje deve a gente ter algum resultado.
Muito obrigado, colega. Na reunião que eu tive com o Livaldo e as mães, a minha sugestão foi, já que esse ônibus não vai andar lotado, se a mãe que quisesse acompanhar seu filho, podia acompanhar ele, acatou a ideia, né? Se a mãe não quisesse deixar seu filho só. Além da pessoa, se a mãe quisesse, podia acompanhar também. Então foi isso, então eu acredito que aquilo tem vereador que seja contra. Se, quando foi para trazer para cá, foi o maior rebuliço com Josefa. E agora nós estamos querendo amenizar, estamos querendo diminuir esses alunos que indo lá para cá, então eu acredito que eu mesmo. Vereador Beto, eu acredito que a ideia foi boa, do secretário, e tem todo o meu apoio. Aqui também foi discutido e falado sobre o carro do lixo. Eu acredito que todos os vereadores aqui, que fazem essa casa, e alguém que acompanha a internet, que carro compactador do lixo é obrigatório enquanto em todo o município. É lei. Eu acredito que quando eu trabalhava na prefeitura, no tempo da doutora Alvina, ela foi notificada e pagou até multa, né? O colega deve lembrar disso, porque ela não tinha o carro comprado do lixo e era transportada em caminhão. Se o contrato é caríssimo, se o contrato é alto, eu não sei. Agora aqui é por lei, é por obrigação o município ter seu carro coletador de lixo, que é o computador. Então, eu acredito que o prefeito está de parabéns por uma vez, com toda a crise, uma vez carro. Porque ninguém quer colocar seu CPF lá e ser notificado e pagar multa por carro do lixo. Então vamos falar, vamos bater para dizer a verdade, que todo município, por lei, tem que ter seu carro de computador do lixo.
E sobre o carro fósforo, eu gostaria que todos os vereadores que têm seus pedidos e têm sofrido com isso, eu tenho até pagado dentro para limpar fósforo na minha região. Agora nós sabemos, estou com a crise que nós estamos. E esse carro fósforo tem outro contrato alto. O carro fósforo também não é baratinho também não, o contrato dele. O colega Marcelo deu a ideia de falar com o deputado e a gente conseguir sobre uma emenda parlamentar, um carro fósforo para o município. Boa ideia. Falar com o prefeito e o prefeito falar com o deputado e trazer esse carro para cá. Agora, contratar o carro fósforo. Todo mundo aqui queria. Quem não quer contratar? Quem não quer ter um carro fósforo para limpar a fossa aí do seu município, da sua localidade que você mora?
Ô Paulo, ô Beto, não gostaria na paz, por favor? Gostaria na paz?
Já foi duas, por
exemplo.
Foi duas. Entendeu? Então, a ideia do ofensamento é bolada, é uma boa ideia, está de parabéns. Vamos conversar com o prefeito e ver se é que ele quer esse carro forte aqui para o nosso município, nossa sede. Colega, Dorginho falou sobre as barragens que lá não foi feito. Colega, acredito que não foi só não esse vereador, mas todos os vereadores, o vereador Gilmar Pereira, o vereador o Beto agora nos fala, fez o convite à Vossa Excelência que fizesse a lista das barragens e trouxesse que o prefeito ia limpar a barragem, a prefeitura ia limpar a barragem da sua comunidade, naquela localidade antes da chuva. Vossa Excelência demorou um pouquinho de trazer essa lista, tanto como acredito que o colega Coca deve ter pedido também. Mas até na beira do rio também, colega, não foi terminada a marca que viu, tem umas 4 ou 5 ainda na beira do rio que não foi limpa. Mas essa chuva não deu muita água, assim, eu acredito que assim que essa água secar, a seca Taracola vai dar continuidade às barragens e daquela região ela vai ser limpa. Isso aí não tinha dúvida, que o prefeito tem muito compromisso com a limitação das barragens, porque essas barragens limpas ela vai acumular mais água e vai diminuir mais a despesa do carro-pipa, que é altíssima aqui no nosso município. Ainda falando também, agora foi dito aqui que o prefeito, mais uma vez eu estou repetindo aqui, cortou a água dos criadores, isso não é verdade. Meu filho tem um carro pipa que abastece, como ele não parou, eu acredito que essa região aí é uma região que não vem muito criticar o governo, porque até ontem o prefeito não cortou nenhuma carrada de água, nenhum criador de receber a sua garrafa de água. Quem tinha duas, tirou uma, mas continua abastecendo. É que meu colega Fabiano falou, receberam no mês, cerquinha e breve, na região do breve, ela está normalizada. Eu acredito aqui, eu não sei da região do colega Gilmar, mas a beira do rio aqui, o meu filho tem um carro tipo e ele não parou. Então, eu venho aqui, não é defender e nem dizer em verdade. Eu venho dizer que a inverdade é que está dito que onde o prefeito cortou a água do criador. Isso não é verdade. E não fala, você falou que as barragens, as estradas do governo, mas também vossa senhoria é muito inteligente. Vossa senhoria é muito inteligente. Pegar um ônibus aí do governo e passar dentro da vase do governo, meu amigo. Aí está pagando para ser para lá dentro, está pagando para ser para o site e ficar no castigo lá pelo menos 15 dias. Porque você é muito inteligente, meu amigo. E ali você, no verão, o maior do mundo. Se 4 horas da manhã você não passa ali, você desliza, imagina agora chovendo. Então não vem aqui chegar a dizer que a estrada do prédio está intransitável. Porque se for pela vaga, meu amigo, não é só onde não. Não passa ninguém para lá. Vossa senhoria, silêncio, por favor. Eu estou na segunda, por favor, silêncio. Juba. Outra coisa também que eu falei aqui na semana passada, que mesmo de recesso, colega Coca, eu tenho outro papel lá do pessoal do Aristigo, ali da região do Baixo da Serra, que eles passaram 20 dias sem água e a fatura veio de uma de 38, outra de 40, e eu fiz já documentação e enviei lá para a Ana. Espero a resposta, eu acredito que eu vou prestar as ajudas, não só de vocês, mas de todos os vereadores aqui, para quando chegar, a gente encaminhar outro documento, senão fazer essa visita com o pessoal que vai vir aqui. Com certeza eles vão procurar a gente
e eu quero a ajuda de cada um dos colegas aqui dessa casa. Inclusive também, colega Fabiano, eu fiz um bairro, peguei um bairro na cidade de 95 pessoas lá do Brejo, que já encaminhei também para a Ana, né? Já tem feito duas reclamações. E a colega me procurou aqui, o município colocou uma pessoa para mostrar o município, e a resposta que eles me deram não foi. Eu não concordo, não sou compatível com aquela reclamação que eu fiz. Agora eu terei foto, aquela foto que Vossa Excelência tirou e mandou para mim, e junto com os vacinados, eu espero que agora vai vir severamente. Era só isso, amigo, amigo colega vereador, muito obrigado.
Mariane Salveira, um abraço.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de vida. Senhor presidente Gilmar Pereira, nossos colegas vereadores, todos aqui presentes, todos que estão nos ouvindo via online no sistema aqui na nossa casa. Não irei usar a tribuna, mas lembrei que a questão da água do Brejo, que isso gravou em 3 semanas que a bomba quebrou, e aí passando o tempo, começando com o Gilmar, ele me deu uma notícia, creio que boa, creio que dentro de, no máximo até quarta, a bomba já está chegando aqui em Glória, e que de quinta para sexta, provavelmente, se Deus quiser, né, não sei, permitir, estará sendo instalada lá no povoado Cerquinha. Então, só para avisar a toda a comunidade que está nos ouvindo online aí, né, com a Cerquinha aí, que a bomba, no mais tardar, sexta-feira, estará sendo colocada no local, para que o abastecimento daquela população seja normalizado. Dizer também que os abastecimentos do CIPA também naquela região já foram normalizados, o prefeito já fez mais um pagamento. Então, toda a comunidade daquela região, Brejo, Serrota, Caraíba, Lagoa do Negro, Baixa do Chico ali, já está podendo procurar os pipeiros para que possa ser feito o seu abastecimento, tanto nas, nas suas casas não chegue, como nas suas roças. Muito obrigado.
Primeiro, eu quero aqui agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma sessão, por mais um dia de trabalho. Senhor presidente Gilmar Pereira, em seu nome, espero assim estar cumprimentando todos os vereadores. Quero cumprimentar a imprensa falada e escrita aqui presente, em nome de Reginaldo Alves, da Rádio Pai Nordeste, Manuel Alves, o site Chico Sabe Tudo, Sales, Região em Destaque, em nome de Valinho, espero assim estar saudando todos os homens, em nome de Ediege, saudando todas as mulheres, saudar também meu amigo Nino Flá, Abaquixaba, e a todos que nos acompanham via online. Eu inicio aqui essa sessão com muita alegria, aonde conversando com o filho de Dorival, Danilo, que trabalha na casa do produtor em Paulo Afonso, ele fez uma postagem no seu Facebook lá da roça de Cicinho de Manadeu de Xande, como é conhecido, dizendo que os produtores de melancia do município de Glória estão muito otimistas, porque aos poucos Glória retoma o seu plantio de melancia. Então, para mim, que moro no perímetro irrigado de Glória, bem próximo, para mim é um momento de alegria, aonde nós já podemos lá presenciar, em anos passados, saindo de em torno de 10 a 15 caminhões de melancia por dia. E por causa de uma praga destruidora, Glória, precisamente aquela região lá das agrovilas do perímetro de Glória, estava aos poucos perdendo essa cultura, por causa dessa praga que não tinha quem conseguisse tirar. E quem tirava só dava mal para pagar a despesa, porque era muito alta devido a essa praga. E eu, passando em algumas propriedades, eu já vejo muita terra arada para plantar melancia. Então, eu também estou otimista e tenho fé em Deus que esse ano irá ser um ano da maior produção de melancia desde quando foi parada até agora. Eu acredito que esse ano irá ser o melhor ano, viu, Dojinho, para nossos agricultores, para aqueles pais de família que ganham a sua sobrevivência do dia de alugado. Seja para trabalhar na limpeza da melancia ou para carregar de carroça. Então, quando essa produção diminuiu, para nós foi mesmo que uma machadada. Porque aquelas pessoas que viviam de ganhar o dia de alugado, que sobrevivia daquilo, chegaram a um ponto até de passar fome. Eu conheço algumas famílias que passou por momentos difíceis. E agora, esse cultivo da melancia voltando aí a todo vapor, eu tenho fé em Deus que esse ano nós vamos ter um ano de muita fartura no que diz em respeito à melancia. Outro assunto aqui, pessoal, é em relação ao ano letivo. Nós estamos aí para iniciar o ano letivo amanhã. Recebi com muita satisfação a notícia logo de manhãzinha, quando o prefeito informava que está aí pagando o mês que estava em atraso dos ônibus escolares. É bom, esse pagamento saiu em boa hora, porque a gente irá iniciar o ano letivo amanhã sem dívidas. Então, é bom para os proprietários, é bom até para o andamento do ano letivo, que esse ano está iniciando em fevereiro e não em março, como foi o ano passado. Uma coisa que até me preocupa, não por causa da chuva, que a chuva, sim, está sendo bem-vinda para o nosso município. Me preocupa os trajetos que os ônibus percorrem para pegar os nossos alunos. E provavelmente amanhã, nós estamos indo, os vereadores da base, juntamente, provavelmente com o prefeito, a secretária de infraestrutura, Paula, para a gente verificar essas estradas, faz o percurso com os alunos, para que venham a ser recuperadas o mais rápido possível. Isso é o que todos nós esperamos e também o prefeito deixou claro aqui na sessão de abertura que irá iniciar lá pela minha região, pela região da Baixa das Pedras. Eu quero dizer aqui também, nobre colega Alex, que assim que Vossa Excelência saiu lá do povoado Gato, do torneio, eu cheguei também lá, fui um momento de festa, um momento de alegria, onde tinha lá mais de 10 times de futebol fazendo aquele torneio lá no povoado Gato, onde aqui eu já, de antemão, já mando um abraço lá para João, para Mané, para Gilberto, para Nucélio, que foram assim os organizadores daquele torneio. De antemão, digo, um torneio belo. Torneio com sorteios, mas que tinha muita gente. E nessas ocasiões, nós vereadores, quando vamos para um evento desse, somos muito procurados. Tanto por aqueles que votou no vereador, quanto aquele que não votou. Mas nós somos vereadores do povo, vereadores de todos. E aí, as mesmas perguntas que foi feita ao vereador da oposição, o vereador Alex, foi feito ao vereador Costa Zé de Henrique. E eu irei levar, logo mais à tarde, essas perguntas ao prefeito, que o povo me fizeram, em relação ao Poço Artesiano, em relação ao atendimento de urgência e emergência lá do povoado Gato, da conclusão da estrada até a Baixa do Feijão e até as pisciculturas, eu irei fazer todas essas perguntas e acredito que na próxima sessão estarei aqui trazendo a resposta lá para o pessoal do povoado Gato, aonde todos os momentos que se encontro junto com aquele povo, me sinto feliz que foi o povoado que me deu uma votação, assim, digamos, muito boa. Eu queria dizer também que estive presente em um bingo beneficente que teve lá no meu povoado, povoado Baixa das Pedras, para ajudar o nosso amigo Mané do Loló. Eu acredito que todos aqui conhecem Mané do Loló. Mané do Loló já passou por 3 cirurgias, está enfrentando aí um câncer, e Mané do Loló já se esgotou, já gastou completamente tudo que tinha e se encontra na casa dele esperando outras cirurgias. Já foi retirado um rim e eu fiquei assim, Dozinho, muito feliz com a quantidade de gente que tinha lá no povoado Baixa das Pedras, no bingo de um carneiro, para ajudar Mané do Loló. Foi uma ajuda, assim, muito boa para ele. E aqui eu peço a todos os 11 vereadores dessa casa que, se puder, eu irei deixar aqui com as meninas uma lista onde irá contar com todo o nome de todos os vereadores. Aquele que puder dar uma ajuda para nosso amigo Mané do Loló, é uma ajuda, assim, muito bem-vinda. Eu aqui não estipulo o valor, vocês, se puderem, seja de um real até o que vocês puderem, eu acredito que ele vai receber de coração. Irei transmitir a ele a ajuda de cada um de vocês. Aqui, de antemão, eu já agradeço, cheio da compreensão de cada um vereador aqui dessa casa, que sempre que pode, está ajudando a todos aqueles que precisam no nosso município. Outro assunto aqui, que foi muito tocado nessa casa, não vou dizer aqui na tribuna, mas internamente, todos nós, vereadores aqui, sabemos da nossa responsabilidade. Porque foi nós 11 que a população de Glória elegeu para representar aqui nessa casa. Da mesma forma, pessoal, é a imprensa. A imprensa, ela tem um papel importante nessa casa, aonde é transmitir as informações que aqui são passadas. Mas eu também acredito que a imprensa, ela deve ter muita responsabilidade na hora de vincular as suas matérias. Porque nenhum dos 11 vereadores aqui faz nada às escondidas, não. Nós fazemos aqui as coisas às claras e fazemos questões de transmitir essa clareza ao nosso povo de glória. Procurando, depois das sessões, da entrevista, seja na rádio, nos jornais ou na televisão. Mas tem jornalistas que acham que é o dono da verdade, que pode sair por aí vinculando tudo que houve, ou tudo que não houve, ou inventa, querendo se propagar. Aonde vincularam uma matéria num jornal, jornal esse, Região em Destaque. Eu faço questão de citar o nome do jornal, Jornal em Destaque. Aonde afirmava o seguinte, dizendo que o vereador Cota Zé Henrique irá entrar na justiça para receber o 13º salário. Isso, pessoal, deixar aqui claro que do ano passado para cá, isso já virou lei. É lei, não é em Glória, não, é todo o Brasil. Glória não paga, a Câmara de Glória, o presidente Gilmar Pereira não paga, porque a Câmara, o duodécimo que é passado para cá, não dá para pagar. Mas se desse, ele ia pagar, porque é lei. E aí surgiu uma notícia com um advogado que aqui esteve nessa casa, dizendo que as legislaturas passadas seria direito. E aí, antes do advogado estar aqui na casa, antes mesmo de todos os vereadores ter conhecimento, o jornalista já propagava a matéria. Uma conversa interna de nós vereadores na Câmara, na mesa de reuniões. Então, a partir de hoje, eu peço caridosamente a Vossa Excelência, Gilmar, presidente dessa casa, que quando nós, vereadores, estivermos em reuniões internas, debatendo coisas de importância para o nosso município, que jornalistas ou jornalista não fique bisbilhotando as nossas reuniões para propagar em verdade. Porque nós temos aqui meios de comunicações de muita responsabilidade, a exemplo da Rádio Bahia Nordeste, a exemplo da TV Chico Sabe Tudo. Então, eu venho hoje aqui a essa tribuna indignado com essa matéria. E digo mais a esse jornalista, que se quiser colocar matéria no jornal dele, falando a verdade do vereador Cota de Zé de Henrique, fique-se à vontade. Agora, se colocar outra matéria dessa aqui, que não corresponde à verdade, matéria mentirosa, no seu jornal, querendo se propagar, ele vai enfrentar o vereador Cota de Zé de Henrique, nem aqui nessa tribuna, não. É na justiça, porque lugar de gente mentiroso, a gente tira a limpo, é na justiça. Seja ela na justiça comum, ou seja ela em qualquer justiça que seja. Então, eu deixo aqui o meu recado, a minha indignação ao site, ao jornal Região em Destaque. que se quiser propagar alguma coisa em relação ao vereador Toca do Zé de Henrique, sendo a verdade, fique à vontade. Agora, sendo matérias mentirosas, ele vai se ver. Isso fica a dica. E outra coisa aqui que eu quero só adiantar para concluir a minha fala, em relação aos AIDS, Gilmar, eu tenho uma irmã que ela é agente comunitária de saúde. E eu fiquei feliz também quando o vereador Edmilson falou que está sendo repassado hoje até amanhã o salário referente ao mês de janeiro. Porque todos são pais de família, mãe de família, e precisa pagar as suas, seus mantimentos, né? Tem que se manter e se mantém com esse, pagar as contas e se mantém com esse salário. Então, eu fico aqui feliz, espero que quando for terça-feira nós tivermos mais uma sessão bem aproveitada. Bem proveitosa, e que o povo, vou deixar aqui um recado para o povo de Glória, que sempre que puder, venham a essa casa, venham aqui acompanhar o trabalho do seu vereador, porque aqui nada mais é do que a casa de vocês, a casa do povo. Meu muito obrigado e até a próxima sessão.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero inicialmente cumprimentar a imprensa falada, escrita e digital, cumprimentar os presentes na casa, em nome de Valinho da Glovila 201, cumprimentar a todos os nossos queridos amigos e amigas do município de Glória que acompanham neste instante a transmissão de nossa estação pelo sistema online da casa e pelo Facebook. E quero inicialmente dizer que eu nunca vi uma sessão tão sonolenta como essa primeira sessão produtiva de 2018. Mas, por se tratar de uma situação um pouco sonolenta, e a nossa sessão solene, Beto, foi muito feliz aqui, foi até um pouco mais agitada, animada, eu retirei alguns tópicos dos colegas que me antecederam. Quero inicialmente, e faço isso porque, como já fui aqui líder do governo da doutora Vilma e agora atualmente do governo Davi, eu represento o governo e respeito a oposição e aquele que vem da oposição, nós temos a obrigação de agradecer. Eu quero agradecer ao vereador Alex por uma pauta importantíssima e a gente tratou disso em algum momento, mas de maneira muito tímida, e é algo de extrema importância, que é o Serviço de Comunicação do SAMU. Muito obrigado, Alex, e a observação de Vossa Excelência será pautada na reunião da tarde de hoje com o excelentíssimo senhor prefeito. E essa comunicação do SAMU, eu particularmente já fui demandado por algumas pessoas, acompanhei também a agonia de Coca, em alguns casos, né, pelas redes sociais. Além do serviço da comunicação estar indevidamente sendo regulado da Empol Afonso, o serviço é muito ruim, Alex. A gente tenta, liga, chama, não atende, e a pessoa morrendo e você no desespero sem saber o que pode fazer, até porque quando se aciona o SAMU, são exatamente aqueles casos que obrigatoriamente precisam receber atendimento dessa unidade móvel de saúde. Então, muito obrigado, Alex, e levaremos a pauta para o prefeito. Uma outra questão importante para abordar aqui foi PIPAS. Primeiro,
É bom que a gente deixe claro. Muita gente pensa que ser vereador de governo é fácil. Fácil é ser vereador de oposição, que era o meu sonho. Nunca consegui. Quem sabe um dia. Porque ser de oposição é muito fácil. É só você chegar, falar mal, escolher 3, 4 pontos que justifiquem a sua fala, e todas aqui da oposição justificam, mas não explicam. Em primeiro lugar, a todos que estão nos ouvindo, abastecimento de consumo humano é obrigação do município. Abastecimento de consumo animal, não. Essa cultura foi criada em Glória, não sei por quem, e que agora, dificilmente, qualquer prefeito, no momento está sendo Davi, mas no futuro, quem sabe, pode ser qualquer um de nós, vai ter que carregar esse peso, e é um peso que tem um custo financeiro pesadíssimo. O vereador Dorival sabe que a prefeita Vilma, ainda no seu primeiro mandato, se não me engano, no segundo ou no terceiro ano, tentou colocar alguns projetos pilotos para tentar resolver esse problema do PIPA. E a comunidade de favela foi escolhida e a prefeita instalou o poço artesiano água para todas as residências, não tinha ainda o abastecimento feito de água para todos, e que essa água que foi destinada à residência também seria destinada ao consumo animal. Então, nós deixamos de ter abastecimento de carro-pipa no povo lá de favela. Então, deu certo. Se a gente tiver que trabalhar e ter responsabilidade do município, temos que insistir. E eu tenho certeza que o prefeito comunga com isso, que é candidato, conversei com ele sobre esse assunto, da gente levar esse projeto para outras comunidades, para ver se um dia esse município consegue realmente se livrar dessa questão do carro-pipa. Mas, se tratando de carro-pipa, meus senhores, e como as críticas foram muito fortes, eu quero dizer o seguinte: a questão do carro-pipa é muito mais sério do que a que a oposição imagina ou do que muita gente imagina. Nós tivemos uma paralisação de pipeiros e tivemos uma posição dura do prefeito, correta, até porque, claro que não podemos generalizar, nós temos suspeição de que alguns pipeiros estavam recebendo e não estavam fazendo a entrega da água, e isso é grave. E o prefeito foi muito claro: vocês entregam ou estão fora. Aí resolveram entregar. E se eu descobrir que não está entregando, está fora, ainda vou denunciar para que você possa responder o processo. Porque isso também é roubo. Então, é claro que não são todos pipeiros, mas nós temos algumas suspeições com indícios fortes que isso estava acontecendo no nosso município. Uma outra questão importante foi abordada aqui, e eu acho que foi a mais importante que a oposição abordou, porque o restante do que a oposição falou a gente já ouve toda semana. Foi a questão das baronesas abordadas pelo vereador líder da oposição. Primeiro, nós precisamos esclarecer, do ponto de vista técnico, que as pisciculturas trouxeram muitos benefícios para o município de Glória, mas trouxeram muito mal também, principalmente para o Rio São Francisco. Se o senhor não sabe, a ração estrosada que é utilizada na utilização da criação de peixe é um adubo extraordinário para a proliferação de baronesas. É tanto que é só vossas excelências observarem que onde tem a maior concentração de baronesas é exatamente onde está a maior concentração das maiores pisciculturas. Porque a baronesa, ela tem, na verdade, duas funções na água. Primeiro, ela limpa a água, ela não suja a água. Ela retira matéria orgânica da água e transforma em oxigênio. Mas, ao retirar a matéria orgânica, ela retira também o oxigênio, o que faz baixar a densidade de oxigênio na água, e peixe, por incrível que pareça, também morre afogado. Então, a mortandade de peixe aconteceu recentemente, vereador Valério. Vossa Excelência tocou uma questão importante, essa questão de saúde pública e de política pública, que o município até pode ajudar em alguma coisa, mas será muito pouco. Porque requer um alto investimento e é uma questão de governo federal, porque é quem é responsável pelo Rio São Francisco. Então, eu considero essa questão da baronesa muito séria, muito importante, para ser tratado nessa casa, independentemente do lado que está o vereador, se é da base ou é da oposição. Muito bem abordada essa questão. Uma outra questão que eu considero importante e sempre fui um dos defensores dessa proposta são as escolas núcleos regionalizadas no município do Goiás. Lembro-me, e ainda deve ter os registros lá na Secretaria de Educação, de que a doutora Vilma elaborou diversos projetos e solicitou do Ministério da Educação recursos para que a gente fizesse no município de Glória entre 4 e 6 escolas nucleadas, regionalizadas, para que resolvesse o problema da questão do multisseriado e para que a gente pudesse, assim, pensar uma coisa, o vereador Dois Lopes precisa sair, pudesse pensar em colocar uma proposta de educação no município de Glória de ensino integrado, de tempo integral, perdão. Mas, infelizmente, nós não conseguimos essa proeza, até porque a construção de uma escola núcleo não custa pouco dinheiro. Hoje, o município de Glória não tem recurso para construir uma escola dessa, mas nem que o prefeito quisesse e fosse o sonho da vida dele. É um sonho, é uma necessidade de todos nós, do prefeito, dos vereadores, mas não é a nossa realidade atual financeira. Portanto, eu acredito que os 11 vereadores aqui concordam com a escola núcleo, que o prefeito concorda, que todos os secretários de educação, desde que a gente chegou ao poder agora, comungam com a mesma ideia. De Josiel a Nival. Olha aí que já passou Josiel, Nego, Josefa, agora Nival. Todos pensam da mesma forma que a gente pensa. Mas uma coisa é a gente pensar e querer. Uma outra coisa é nós termos a capacidade financeira, não só para executar, para construir o prédio, mas manter. Porque o custo de manutenção, de operação de uma escola núcleo não é baixo. Porque nós temos que adaptar transportes, nós temos que contratar mais gente, porque vamos ter alunos de diversas idades, tem que ter acompanhantes, auxiliando nos transportes, temos que ter auxiliares dentro das escolas para dar suporte aos professores e assim por diante. Então não se falou nada aqui que não haja consenso nessa perspectiva da questão da educação. O problema da educação é um problema do país inteiro. Agora, a questão da baronesa, das escolas núcleos, que nós não conseguimos com Lula e com Dilma, nós vamos conseguir com o governo Michel Temer? Olha, Michel Temer é o maldito mais inteligente que eu já vi nesse país. Vocês sabem por que Michel Temer decretou a intervenção administrativa na segurança pública do Rio de Janeiro? Não foi para resolver problema de segurança pública, João. Eles vão lá, vão matar umas duas criaturas lá, tanto faz que vai ser bandido ou cidadão comum, entendeu? Para colocar na mídia e dizer que a intervenção teve o objetivo alcançado. Só que o Michel Temer, quando decidiu intervir no Rio de Janeiro, ele podia ter intervido em qualquer estado, mas ele precisava intervir em um estado onde o governador fosse amigo e tivesse bem esculachado mesmo pela população. Então, não sobrou outro a não ter que fazer o acordo com ele, que foi o governador pesão do Rio de Janeiro. Mas o foco da intervenção no Rio de Janeiro, graças a Deus, vai ter desvantagem, mas ter vantagem, porque a reforma da Previdência foi sepultada
definitivamente que o presidente Michel Temer não pode votar nenhuma emenda à Constituição em uma situação de decretação como ele fez no Rio de Janeiro. É inconstitucional e ele sabe que é, porque ele é professor de direito. Então ele fez a intervenção para dar desculpa, como não tem os votos na Câmara para aprovar a reforma. Dizem aí alguns aliados dele que ele não chegaria a 200 votos. Eu até acho que ele tinha um pouco mais de 200. Então, agora ele vem com um discurso amaciador aos ouvidos de quem é burro, porque quem tem inteligência minimamente em política sabe o que é que está acontecendo no país e sabe que o governo precisava de uma boa desculpa para sepultar a perversa reforma da Previdência. E ela está realmente sepultada. Porque o decreto dele vai até dia 31 de dezembro de 2018, quando termina o mandato dele. E ele queria votar a reforma da Previdência agora, em fevereiro. Gastou o dinheiro todo para barrar as denúncias lá na Câmara, ficou liso e agora não tinha mais dinheiro para resolver o problema dos deputados para aprovar a reforma. Então, tem que encontrar uma saída, porque se ainda tem mais alguma coisa para desmoralizar, que eu acho que não tem, ele não podia sair tão desmoralizado que não desse pelo menos uma justificativa de por que não votar a tão propagada reforma da Previdência. Uma outra questão, e já vou caminhando aqui para o encerramento, o presidente se ausentou, mas acredito que meu tempo está exíguo, foi com relação à abordagem que o vereador Coca fez nessa tribuna. Tem minha solidariedade, vereador, e meu apoio. Eu respeito incondicionalmente o direito de expressão dos meios de comunicação. Eu respeito o direito e a legitimidade de se divulgar, de se noticiar tudo aquilo que acontece na vida das casas legislativas, executivas e até da própria sociedade. Mas o que aconteceu nessa casa, eu só quero, para acabar, declarar, vereador Gilmar, é algo imperdoável. Primeiro, nada mais, nada menos, o vereador Coca, que conhecia um advogado, que fez uma propaganda que a gente interpretou de uma forma, na verdade era outra. Nós estávamos propondo fazer uma consulta jurídica se isso incidia ou não em custo para o município. Essa parte não está escrita no jornal. Deveria estar. Não está. Uma consulta porque, no primeiro entendimento que tivemos, é que a União seria obrigada a fazer o repasse desse recurso para o município repassar para a Câmara. É o que a gente estava entendendo da resolução do Supremo Tribunal Federal. Mas o advogado veio aqui e explicou, nós entendemos. Agora, a lei que assegura o pagamento do 13º baseado na resolução do Supremo Tribunal Federal, quem tiver coragem vai votar nessa casa aqui, porque eu me proponho não só apresentar a lei, como votar a favor dela. E vou dizer por quê. Nem é ilegal e não é imoral. Imoral é roubar. Porque se alguém que se apropria de um instrumento de comunicação para dizer que isso ou aquilo é ilegal ou é imoral, primeiro, precisaria acompanhar pelo menos um vereador uma semana para eles verem o suprimento que é a vida de um vereador, principalmente no município pobre como o de Glória. Onde para qualquer lado que a gente vira, nada igual. Tem alguém doente, tem alguém passando fome. Está certo? E todos, e a imprensa, que não é escondido, que é público, que é lei, e a imprensa sabe aqui quanto a gente ganha, a imprensa sabe até quanto a gente deve. E assim, eu particularmente, vereador Coca, estou muito satisfeito com a cobertura do meu trabalho
com a imprensa que acompanha o meu mandato, que é a Rádio Bahia Nordeste e o site Chico Catu. Estou contemplado. Primeiro, porque é quem tem audiência no município de Dória. É o site Chico Catu na internet e a Rádio Bahia Nordeste com a imprensa falada. Eu sou satisfeito. Então, eu não preciso mais de divulgação fora esses dois meios de comunicação. Até porque eu tenho Facebook, tenho YouTube, tenho o Raico Parta aí, hoje está, inclusive, tendo até mais eficiência do que os meios de comunicação formais. Concordo com você, Vossa Excelência, ao abordar que, em toda casa legislativa, e se for o caso, presidente, Vossa Excelência tiver espaço e tempo no seu mandato, quiser construir uma sala, disponibilizar uma sala para a imprensa na Câmara, será o meu apoio. Porque assim funciona nas casas legislativas e no mundo civilizado da política, a relação imprensa-política tem que ser uma relação harmoniosa? Tem. Mas não necessariamente é obrigado a gente se curvar a tudo que sai da imprensa. Porque eu não fico calado. Comigo se falar, leva troco. Tem troco. Seja quem for. Qual é o correto? Se nós temos uma reunião interna, estamos ali vereadores da base, da oposição, assessoria nossa, o que é que nós da base podemos fazer escondido da oposição? O que é que a oposição pode fazer escondido da gente? E o que é que a gente discute ali dentro que não rende a tribuna? O que não vira lei? O que não vai para a Rádio Bahia Nordeste? O que não vai para o Secretário de Tudo? O que não vai para os Facebooks dos colegas vereadores? Tudo. Aqui ninguém faz nada escondido. E essa perspicácia, inteligência de invasão por algumas pessoas da imprensa na sala de reunião interna dos vereadores está errado e precisa ser tomado providência, senhor presidente. E a Vossa Excelência que tem a caneta e o comando de fazer isso. É muito fácil chegar aqui e falar de Vossa Excelência que tirou o leite, que tirou o biscoito, porque acho que até na nossa casa a gente falta o biscoito, o leite, nada, gente. Mas aqui até que a gente é bem servido. Aliás, os vereadores, o povo que acessa essa copa e a imprensa também. E o restante da imprensa está aqui na frente para testemunhar se estou falando a verdade ou não. Ou se alguém da imprensa foi barrado aqui de lanchar, de tomar o café, de tomar água, tomar o suco ou refrigerante quando quer. Então, vamos nós, políticos, temos a responsabilidade, não. Nós temos a obrigação de tudo que fizermos, temos a obrigação de sermos transparentes. Mas a imprensa também tem a obrigação, porque ela não está acima da lei, de divulgar aquilo que é verdade. Ora, nós íamos fazer uma reunião com o advogado para tirarmos as dúvidas, para saber como é que seria isso. E a imprensa já divulga que o vereador Coca iria apresentar uma proposta ou iria acionar a justiça para receber do município 13º salário. Isso é brincadeira.
Para concluir, colega.
Isso é brincadeira, isso é inaceitável. Do mesmo jeito que o vereador Gilmar, que o jornal escolheu Coca para fazer a matéria do 13º, escolheu Vossa Excelência que tirou o leite e o biscoito. Olha se isso é coisa de escrever no jornal. Falar de leite e biscoito. Imagina a qualidade de uma reportagem dessa. Eu já trabalhei com imprensa, viu? Foi com imprensa escrita, não. Mas sei como é que funciona. E eu sei qual é o interesse. Essas alfinetadas nos políticos, eu sei o que é. É o mil do galo. Comigo não tem nem farelo, muito menos milho. E se quiser falar de mim, pode falar. Agora vai ter a resposta. Vai ter nessa tribuna, vai ter lá no microfone da Rádio Bahia Nordeste, vai ter lá no site que sabe tudo, porque eu sei me defender. E todos os colegas têm. E eu não aceito que nenhum colega aqui, nem da situação, nem da oposição, seja atacado por a imprensa quando existem equívocos, existem imprecisões, existe inverdade existe deslealdade com essa casa que sempre manteve as portas abertas para todos aqueles que construem a imprensa regional. Muito obrigado, então, a todos os mundo.
Vereador Paulo Gomes, vereador João Pereira, presidente.
Senhores vereadores, público aqui presente, saudar a imprensa, em nome de Reginaldo Alves, da Rádio Bahia Nordeste, meu amigo Nino Fla, está ali sentado com o seu graxazão aí no peito aí, o site Chico Sabe Tudo, os amigos aqui presentes, meu amigo Valinho, meu amigo Toninho está ali presente também, os amigos, o filho do nosso amigo Coca, Tadeu, Neném, né, o novo treinador aí do São Caetano, né, Tadeu? E futuramente, ninguém sabe o que, é que vai acontecer aqui. Agora estamos aguardando aí a decisão. Já tem a decisão quem é o técnico da seleção, não? Ainda está balanceado, não? Você está ali? Senhores e senhoras, eu vou falar, chega lá, peraí. O nosso amigo Monteiro, autoridade da área indígena, Geralda, ó, autoridade geral aqui do nosso time. Dizer aos amigos e aos colegas vereadores, ouvir atentamente o discurso do colega Coca, do Zé Henrique e do colega Paulo Gomes. Pode ter certeza, colegas, solicitado pela Vossa Excelência e pelos colegas vereadores. Mas próxima reunião que a gente tiver, vai ser uma reunião aqui só entre os vereadores e depois termina a reunião, quem quiser passar alguma coisa para a imprensa, que seja convocada a imprensa para que seja dada a entrevista nos meios de comunicação. O colega Alex falou muito bem em relação, colega, a gente tomar e dar início às sessões sendo feitas nos nossos povoados. Só foi feito uma vez, foi, galera, Valério? No povoado que chama. Agora eu quero pedir aqui aos colegas vereadores para a gente deixar isso aí, colega. A partir do mês de abril, que agora a gente sabe a confirmação do Tribunal de Contas, como é que vai ficar mesmo aqui o repasse aqui para a Câmara Municipal de Glória Mensal. Mas, da minha parte, como presidente dessa casa, não vai ter problema nenhum na hora que eu solicitar por qualquer um vereador para que seja feita uma sessão fora aqui da Câmara Municipal de Glória, em qualquer lugar do município, com certeza essa casa vai estar aqui à disposição para levar todos os meios de comunicações aonde for marcada a reunião, em qualquer lugar do município de Glória. Mas eu quero sair na frente, que eu sempre fiz aqui nessa casa, e que for, colegas vereadores, eu quero pedir depois aos colegas, que a gente marque uma, colega, lá para o meu povoado, lá no povoado da Hora de Souza, a gente começar a fazer uma sessão, a gente começar a marcar lá no povoado, e depois a gente vai marcando aí, não da Vossa Excelência quiser solicitar, E dizer aos amigos, aos colegas vereadores, ao público aqui presente, o nosso prefeito, do nosso município, o prefeito Davi Cavalcante, me disse logo cedo, me falou, o colega Coca, que esse comunicado, em relação aos pagamentos dos ônibus escolares, sendo efetuado hoje, e se Deus quiser, até sexta-feira, com certeza, os donos de ônibus estão com esse recurso, as suas contas, para que seja dado início aos trabalhos que começam amanhã, e não vão nem esperar para receber esse dinheiro, vai ser que vão já começar antes de receber. Outra notícia boa foi em relação aos agentes de saúde, que o prefeito me ligou e confirmou que está sendo pago de hoje para amanhã, o mês de janeiro, né? É, 30 de janeiro, está sendo pago de hoje até amanhã. O mais é agradecer aos amigos e às amigas que tem confiado no mandato do vereador Gilmar Pereira. Quero aqui agradecer
Uma amiga minha lá do Chico Corrêa, que me convidou esse final de semana, seu aniversário no sábado, quando estive lá presente, lá no Chico Corrêa, acompanhado por muitos amigos lá daquela região, prestigiando minha amiga negra, que esteja completando, e que Deus lhe dê muitos anos de vida, os amigos que estavam lá, Bi, Zé Moreno, muitos amigos que estavam lá acompanhando esse vereador e prestigiando o aniversário de nossa amiga negra. Em relação, Paulo Gomes, a Carlos Pipa, nem falou o colega Valério José. A gente sabe, no dia da reunião que teve com o prefeito Davi Cavalcante, estava lá presente esse presidente, e na hora que foi que o prefeito fez sua fala, só apenas um piteiro disse ao prefeito, foi Beto, que não tinha condições de colocar água, porque não tinha recebido ainda, colega Valério. Os outros assumiram o compromisso de colocar. Mas, infelizmente, não foi assim que a coisa aconteceu, né? Alguns colocou, outros não colocaram água. Mas hoje, graças a Deus, já foi quitado, todos os que fez já receberam, e agora estamos dando início mais uma vez. Não tinha parado, mas agora acelerando com mais, colocando mais água para o povo do nosso município para atender os nossos agricultores. Colega Coca, falou em relação, colega Coca. A visita a gente tem que fazer lá na região, e lá na Baixa das Pedras, aquela região do Favela de Benito. Mas como o colega Dorival, Paulo, não vai poder amanhã, né? A gente ficou de conversar com o prefeito, e a gente marcar, ver uma data e convidar o prefeito para que ele também acompanhe a gente até lá nessa região. Hoje na reunião a gente vai conversar com o prefeito. Porque também amanhã eu tenho um compromisso na região, um compromisso político, fora aqui de Glória, na região de Santa Brisa, vou lá amanhã para a abertura dos trabalhos, recebi um convite lá do meu amigo Tio, presidente da Câmara de Santa Brisa, e estou querendo me deslocar lá até amanhã, ou amanhã, lá para Santa Brisa. E dizer aos amigos que essa casa vai estar sempre à disposição do povo do município de Glória. E convidar todos para a próxima sessão, na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã. Está encerrada a sessão. E um abraço a todos e muito obrigado. E mais uma coisa, avisar aqui aos colegas vereadores, que eu falei. Já que estou falando em relação à imprensa, eu quero pedir aos colegas vereadores para dar suas entrevistas, cada um no seu gabinete, que o colega Léo já faz isso, e o meu vereador, a Maria já fala, faz esse trabalho, cada um no seu gabinete para ser feito as suas entrevistas.